Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais: a pregação do Evangelho para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das Escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
Seja bem-vindo, meu caro ouvinte, a mais um programa Sabedoria para o Coração. Temos estudado a Epístola de Paulo a Tito. Estamos agora no capítulo 1, verso 12 ao 16. O título da nossa mensagem é Desmascarados. Em seu comentário no livro de Tito, o pregador Wiersbe escreveu: "Não demorou muito para se levantarem falsos mestres dentro da igreja primitiva. Onde quer que Deus semeie a verdade, Satanás aparece rapidamente e semeia também a mentira. Falsas doutrinas são como alguns tipos de câncer. Entram secretamente, crescem rapidamente e se permeiam completamente, ao menos que sejam atacados antes que tenham a chance de se espalhar." Havia um problema na ilha de Creta. O problema tem existido agora por cerca de 2000 anos e chega em toda a cidade. Falsos ensinos, falsas religiões, falsos mestres, rebanhos enganados, escrituras distorcidas, adição às escrituras. Todos esses são realizados por homens aparentemente religiosos, cujos motivos são, na verdade, egoístas. O apóstolo Paulo sabe que a solução para a igreja é uma boa liderança e alimentação bíblica. Então, ele deixa Tito na ilha para instruir presbíteros em cada igreja, a fim de defender a igreja contra os falsos mestres e desmascará-los. Supostamente, esses falsos mestres estavam revelando verdades mais profundas, expondo nova sabedoria para a vida, descobrindo novos segredos sobre Deus e sobre o caminho para o céu. E Paulo diz: "Quero que vocês, presbíteros, pela causa do Evangelho e proteção do rebanho, exponham o que esses falsos mestres verdadeiramente são. Quero que desmascarem esses homens, desmascarar os seus motivos, desmascarar os seus ensinos e ir até mais além e desmascarar o futuro deles, caso não se arrependam." Vamos começar, então, desmascarando os seus motivos, dinheiro e fama. Veja comigo Tito 1, versos 10 e 11, para começarmos. "Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância." Vamos direto ao ponto e dizer logo o que isso é. Tudo gira em torno de dinheiro e fama. A palavra traduzida como ganância pode ser entendida como dinheiro, fama ou ambos. Nesse contexto, tudo indica que se refere aos dois. Nessa época em que Paulo escrevia sua carta a Tito, o mundo antigo já conhecia os três Cs mais malignos: os cilicianos, os capadócios e os cretenses. Na época do ministério de Tito na ilha, Políbio, um historiador grego, já havia escrito que os cretenses viviam num estado perpétuo de disputas privadas, rixas públicas e brigas civis. Eles são cheios de truques e enganos. Políbio escreve: "O dinheiro é tão valorizado por eles que sua posse lhes fornece credibilidade instantânea. A avareza é tão nativa do solo de Creta, de forma que são o único povo no mundo que não enxerga mal algum no lucro, seja ele qual for." Em outras palavras, não importava como você havia conseguido o que tinha, o importante era ter. Isso é sórdida ganância. Em nosso idioma de hoje, podemos chamar isso de dinheiro sujo. Ou seja, você tem muito dinheiro, mas o conseguiu de forma ilícita, um traficante de drogas. Bom, os cretenses não se importavam com isso. Você tinha dinheiro, isso importava. O dinheiro mandava e a fama era tudo. Essa era a cultura de Creta. Agora, o que Paulo faz em seguida é surpreendente. ele apela à sabedoria popular de seu mundo antigo ao citar alguém que os cretenses reverenciavam como um profeta e respeitavam muitíssimo, mas um homem que também séculos antes havia desmascarado os cretenses. Veja comigo o verso 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. O que faz dessa citação algo intrigante é que o homem que disse essas palavras sobre os cretenses era um cretense também, mas que evidentemente teve um momento de reflexão honesta. Paulo está fortalecendo seu argumento que será difícil de engolir na ilha de Creta. Ele diz: ouça, até mesmo um cretense já admitiu que os cretenses são mentirosos e preguiçosos. Ele não era um cretense qualquer, ele é um de seus profetas reverenciados. Paulo cita aqui Epimênides, um homem nativo da ilha de Creta. Platão datou de cerca de 500 anos antes do nascimento de Cristo. E note a primeira coisa que o próprio profeta amado deles diz: cretenses sempre mentirosos. Paulo ainda adiciona no início do verso 13: tal testemunho é exato, ou seja, isso é fato, o povo de Creta entregou-se à mentira. E aí, você não fica feliz de saber que não mora, não vive na ilha de Creta? Nossa, imagine só essa cultura de Creta, não é? A verdade é que você não terá dificuldades em imaginar uma cultura como essa. Uma pesquisa feita com 7 mil pessoas sobre seus currículos para entrevista de emprego revelou que 48% exageram sobre o seu salário anterior. 52% transformam parte de seus estudos universitários ou pesquisas em graduação já completa. 60% exageram o número de pessoas que supervisionavam em sua posição anterior. 64% exageram sobre suas conquistas anteriores. E 71% mentem sobre o tempo que passaram no emprego anterior. E essa pesquisa foi feita poucos anos atrás. Outra pesquisa feita também há poucos anos revelou pessoas admitindo que ligam para o trabalho dizendo que estão doentes, mas estão bem. Levam coisas do escritório para uso pessoal em casa. Culpam colegas de trabalho por coisas que fizeram. Recebem troco mais que devido de algum caixa, mas não o devolvem. Pessoas baixam música da internet sem pagar por elas. Mentem em seu relatório de imposto de renda. Trocam etiquetas de produtos para conseguirem preço mais baixo. Mentem para amigos e família sobre inúmeras coisas. A verdade, meu amigo, é que nós também vivemos numa cultura de desonestidade. Mas somos crentes, não é? Esse texto não nos é dado para cruzarmos os braços e dizermos: nossa, como aqueles cretenses são terríveis. Mas devemos nos perguntar: será que eu, como crente, não estou também vivendo dessa forma? Será que eu cedi à cultura da mentira que cerca a minha ilha? Existe um alerta implícito aqui nesse texto: não ceda à cultura da sua ilha. Paulo, ainda citando o profeta, diz que os cretenses são feras terríveis. A expressão se refere a alguém ainda não domado, alguém descontrolado. Trata-se de pessoas que não respeitam autoridade alguma. Elas não podem ser freadas. Na verdade, durante os dias de Tito, as pessoas já brincavam dizendo que não havia animais selvagens na ilha de Creta, porque o povo já era selvagem demais. No verso 12 também lemos que eles eram conhecidos como ventres preguiçosos. Essa frase pode ser traduzida como estômagos de idolatria, referindo-se ao fato de se entregarem a festas luxuosas e recusarem trabalhar num emprego honesto. Em outras palavras, eles não queriam fazer nada além de manipular pessoas a apoiá-las em seu trabalho, enquanto engordavam figurativa e literalmente por meio de seu estilo de vida abastado. Esses indivíduos sobreviviam a partir de seus métodos enganosos e estavam sempre à espreita, buscando um novo tipo de golpe. E Paulo reage a esse testemunho de um cretense da antiguidade, dizendo no verso 13: tal testemunho é exato, não há razão para negar esse fato. As congregações nessa ilha, e especialmente os presbíteros, precisam encarar a realidade, isso é verdade. E o jogo da religião começou. Esses falsos mestres não passavam de mercenários avarentos que vendiam suas mensagens por sórdida ganância. A religião era sua forma de enganar as pessoas, e esse esquema ainda é uma fonte de lucro que continua até os dias de hoje. Paulo diz a Tito: ouça, é contra isso que você e os homens que escolher como presbíteros deverão lutar. O papel do pastor é alertar e proteger o rebanho, e enquanto isso, desmascarar as motivações dos falsos mestres, porque por trás daquelas máscaras de linguagem piedosa e religiosa estão homens que realmente só se interessam por dinheiro e fama. Note a ordem que Paulo dá aos presbíteros no verso 13. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Eles precisavam ser sadios porque estavam espiritualmente doentes. A ordem é para reprová-los, encará-los, expor os seus erros. E Paulo diz: repreende-os severamente. O advérbio pode ser traduzido como abruptamente, fortemente. O termo também era usado para se referir a um corte hábil e rápido que um cirurgião faz com um bisturi para remover o que não é saudável, a fim de que haja cura. Tito, você e os demais presbíteros precisam estar envolvidos nisso por um longo tempo. Não é uma palestra de final de semana, não é um curso de teologia de 4 meses apenas ou 4 anos. Esse é um chamado contínuo dos que vestem o manto de pastor. Desmascare as suas motivações, dinheiro e fama. Desmascarando agora os seus ensinos, mitos e fábulas. Segundo Paulo diz a Tito e aos demais presbíteros, vocês precisam não somente desmascarar as suas verdadeiras motivações, que são dinheiro e fama, mas devem desmascarar também os seus ensinos. Veja bem, tudo gira em torno de mitos e fábulas. Note o verso 14. Paulo continua falando desses falsos líderes, dizendo: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Em outras palavras, eles estão ensinando, eles fizeram esboço, anotações, manuais, e seus materiais estão entre os mais vendidos. Eles realizam seminários e conferências nos finais de semana, e eles são bons o suficiente em sua oratória e ensino, que, conforme Paulo indica, muitas pessoas estão seguindo e caindo em tudo o que ensinam. Então, eles estão de fato ensinando. Contudo, se você inspecionar cuidadosamente, verá que seus ensinos são invenções de homens. Eles podem até citar um verso ou outro da Bíblia, mas não se preocupam com a Bíblia. Muitos homens em púlpitos de hoje usam a Bíblia apenas como um recurso para os seus ensinos, mas não como a fonte dos seus ensinos, expondo o rebanho a todo tipo de erro e perigo espirituais. Por exemplo, nos dias de Tito, o livro dos Jubileus estava em alta, supostamente tendo informações extras sobre as biografias dos patriarcas, o que levou a todo tipo de superstição e especulação. Além disso, no final do século I, muitos rabinos já haviam dado significado místico e numérico a cartas que aplicavam ao Antigo Testamento, saindo com todo tipo de interpretações bizarras. Então, nos primeiros séculos, outros escritos foram compostos que diziam ser provenientes de Deus. Houve alguns chamados, por exemplo, O Bel e o Dragão, A História de Susana e os escritos de Tobias e Judite. Esses eram escritos de pura ficção, com erros históricos e de moralidade questionável. O Evangelho de Tomé, escrito no 3º século, surgiu dizendo conter 120 palavras secretas de Jesus quando ainda vivo. O livro não reflete o Evangelho, mas é cheio de mitos. Os apócrifos, o Talmud e a Cabala são também escritos do período da Igreja Primitiva, que não são escrituras inspiradas. Na melhor das hipóteses, esses escritos apenas promovem algum tipo de lição moral e, na pior das hipóteses, redefinem a verdade do Evangelho. Daí vemos um cara como Dan Brown escrevendo o Código da Vinci, misturando todas essas lendas junto com os evangelhos gnósticos e um monte de especulações históricas. Daí temos um livro de ficção intrigante que, infelizmente, milhões de pessoas leem e acreditam como fatos históricos. No final, o que temos é um Jesus que se casou com Maria Madalena, entregou o seu ministério para ela e, conforme os evangelhos gnósticos, criou sua família com os filhos no sul da França. Evidentemente, esses falsos mestres tinham como presa o povo amedrontado, dando-lhes mensagens secretas de um passado mítico de seus antepassados, com todo tipo de novas aplicações e princípios de vida. Paulo ainda adiciona que eles não somente prestavam atenção aos mitos judaicos, mas também aos mandamentos de homens que haviam abandonado a verdade, isto é, a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Mas isso não é tudo. No tempo em que Tito estava instituindo presbíteros nas igrejas de Creta, esses falsos líderes judeus promoviam suas visões antigas centenárias de que Deus havia, na verdade, dado a Israel duas leis no Monte Sinai. Uma era a lei escrita, a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. A segunda era a lei oral, composta de escritos, opiniões, regras, interpretações, discussões e tradições inventados que constantemente cresciam. Daí findamos com uma Bíblia, o Antigo Testamento, e outra coisa com igual autoridade. Pense quantas religiões e seitas ao redor do mundo não usam a Bíblia mais alguma coisa. Quantas religiões e seitas continuam recebendo atualizações na mensagem de Deus. A singularidade do cristianismo é que Deus falou e ponto final. Não estamos esperando que ele diga: ah, tem mais uma coisinha aqui que vocês precisam saber para chegar ao céu. Uma atualização, um update de Deus. Não. O verdadeiro cristianismo não adicionou nada ao Antigo Testamento por milhares de anos. E nada tem sido retirado ou adicionado ao Novo Testamento por cerca de 2000 anos. Mas esses mestres estavam chegando e dizendo: temos algo novo de Deus, temos uma mensagem codificada do céu, espere só até vocês ouvirem. Mas ao invés de aliviarem o fardo espiritual dos seus seguidores, eles apenas adicionaram mais fardo. Meu querido, todos esses mitos e mandamentos estavam distorcendo a clareza e simplicidade do Evangelho, estragando a pureza do Evangelho da fé na obra de Cristo somente. E veja bem, doutrinas estragadas geram estragos nas vidas das pessoas. Ensiná-los que manter uma lista de obrigações é a única maneira de se obter a aceitação de Deus significa que eles deveriam fazer algo bom e digno. Então, certifique-se de que você está guardando todos os is e tios. Tudo isso conduz as pessoas e a igreja a dois erros. Desespero pessoal, porque não podemos guardar uma lista feita por homens. Além disso, se a lista é, na verdade, mais longa, isso, por um lado, leva ao desespero e, por outro lado, ao orgulho. Olha só a minha lista! Já faz 6 semanas que cumpro todas as minhas obrigações. Sei que Deus realmente me ama agora. Meu querido, somos aceitos por Deus não porque guardamos uma lista, mas porque viemos até Cristo. Vivemos debaixo da purificação do sangue de Cristo e da obra de Cristo em nosso favor, uma vez que continuamente nos purifica de todo pecado, 1 João 1,9. Em Cristo Jesus, somos revestidos de toda a justiça, como lemos em Romanos 8, verso 39. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No verso 15, Paulo adiciona este princípio: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A palavra para puro ou pura significa limpo. É o grego katharos, do qual derivamos catarse, que significa purificação. No contexto desse parágrafo, Paulo diz então que se você é sadio na doutrina, nada poderá retirá-lo da posição de purificado. Isso não significa que você não peca, mas que diariamente se arrepende e pede perdão para que sua comunhão com Deus seja abundante. Mas não confessamos os nossos pecados a fim de nos tornar crentes ou salvos novamente. Confessamos não para nos tornar filhos, mas porque somos filhos e a fim de ter a comunhão restaurada. Paulo quer dizer nesse texto que os que são limpos olham para todas as coisas com a mais pura das intenções. Eles desejam ser puros, ou seja, não buscam sujeira ou impureza na sua vida. Em contraste com isso, Os que não são purificados em Cristo são impuros e descrentes. Eles ainda estão em seus pecados, em seu estado de descrença. Nesse estado, não há nada que possam fazer para se purificarem. Apenas Cristo pode purificar um pecador. Novamente, a implicação aqui é que a pessoa impura só vê sujeira na vida. Suas vidas são insinuações pervertidas. É simplesmente uma questão de natureza. Um é redimido e purificado. O outro ainda está perdido e é depravado. E a diferença é óbvia. O depravado e descrente anseia pelo pecado. Já o crente perdoado anseia por uma vida pura de gratidão pela graça maravilhosa de Deus. Desmascare as motivações desses falsos mestres, tudo gira em torno de dinheiro e fama. Desmascare os ensinos desses falsos mestres, tudo gira em torno de mitos e fábulas. Terceiro, desmascare o seu fracasso, miséria e futilidade. Finalmente, desmascare o futuro dos falsos mestres. Veja o verso 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esses indivíduos professam conhecer a Deus. A palavra que Paulo usa aqui para conhecimento de Deus não é gnosco, que se refere a um conhecimento experimental e relacional. Ele usa oida, que é um conhecimento intelectual adquirido por informação. Em outras palavras, esses falsos mestres conhecem apenas em parte. Eles sabem alguma coisa do vocabulário, sabem algumas coisas sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Meu amigo, existe apenas 45 centímetros entre o céu e o inferno. Saber sobre Deus em sua mente ou crer em Deus em seu coração. Para muitas pessoas, eu temo, existe um conhecimento intelectual de Deus, mas nenhuma confiança pessoal em Deus no seu coração. Elas sabem o linguajar, mas nunca conheceram o Salvador. Talvez você já tenha lido a Bíblia, o livro escrito por Deus e sobre Deus. Talvez você até possa citar versículos. Talvez nunca tenha negado a verdade que conhece a respeito de Deus desde criança. Você conhece fatos sobre Deus ou já entregou o seu coração para Deus? Se não tem certeza da sua situação, convido você a entregar seu coração a Cristo neste momento mesmo. Agora, antes de terminarmos o capítulo 1, o apóstolo Paulo insere duas cláusulas como propósito neste parágrafo. Tito, você deve instituir presbíteros ou pastores para o rebanho. Por quê? Primeiro, para salvar a igreja do perigo. Note o verso 11 novamente. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Você precisa vestir o manto de pastor e proteger o rebanho do perigo. Segundo, isso pode até ser uma surpresa, o presbítero deve não somente salvar a igreja do perigo, mas também precisa salvar o falso mestre do inferno. Note novamente o verso 13. Tal testemunho é exato, portanto repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Tito, o evangelho que você prega tem como propósito não somente alertar o rebanho, mas também ganhar os falsos mestres e os seus seguidores para a fé da salvação em Cristo. Que surpresa! Esperaríamos que Paulo dissesse no final, não há esperança para eles. Olha a descrição no verso 16. Eles são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. A palavra para reprovados é adokmos. Se um construtor estivesse construindo um prédio e encontrasse uma pedra defeituosa na construção, ele a marcaria com um A maiúsculo, significando que ela era adokmos, pedra inútil e inadequada para a construção. Esses são os cretenses. Selvagens, preguiçosos, glutões, mentirosos, impuros, detestáveis, inúteis e incapazes de realizar alguma coisa boa. Pensamos que Paulo chegaria ao final da descrição e diria, Tito, olha só, esses homens são maus e todo mundo sabe disso, então, olha, deixe-os para lá, eles estão fora do alcance da redenção. Mas, ao invés disso, Paulo diz, são homens maus e todos sabem disso. mas vá em frente e pregue o evangelho a eles. Eles estão no alcance da redenção. Falsos mestres também podem ser salvos. Eles querem nossos corações assim como nós queremos os deles. Mas eles não podem ter os nossos corações porque já os entregamos a Cristo. E rogamos que eles entreguem os seus ao Salvador também. Não há nenhum mistério. Não há listas longas de regras ou códigos secretos a aprender. Somente o simples evangelho de Jesus Cristo. Tito, vai e encontre homens que creiam que a vida é curta e a morte é certa. O pecado é o vilão e Cristo é a cura. É bem simples. Não existe nenhum mito antigo para desvendar. A vida é curta. A morte é certa. O pecado é o vilão. Cristo é a cura. Vai e encontre homens que não adicionarão nada a isso, que não comprometerão a mensagem, mas que defenderão o evangelho e desmascararão aqueles que o distorcem. Vai e encontre homens que guardarão, protegerão, ensinarão e amarão o rebanho, a ponto de entregarem suas próprias vidas, tanto às pressões e preços, como aos deleites e responsabilidades do ofício de presbítero. Encontre homens que viverão para o avanço do evangelho, capacitação dos santos e edificação da igreja, até que Cristo diga: o tempo acabou, chegou a hora, a igreja está completa. Até que ele venha sobre as nuvens com os que vierem antes de nós, e nos chame para si e leve sua noiva para a casa do Pai. Tito, encontre homens que viverão para aquele dia. E quando você os encontrar, e você irá, coloque em seus ombros e corações o manto de um pastor genuíno, amantes do Evangelho e que exaltam a Cristo. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.
Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. Além disso, você pode nos ouvir em podcast, em Android, no iTunes e no Spotify. Também o convidamos a seguir nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos mensagens, e a curtir nossa página no Facebook. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info@sabedoriaportugues.org. Novamente, info@sabedoriaportugues.org. Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.